Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, neste sábado, 17 de fevereiro de 2024. Uma emissão que está a ser produzida pelo Des McConnell, apresentada pela Ana Guedes, que vos apresenta votos de um excelente sábado da nossa companhia. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem ouvir esta emissão na onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. Não esqueça, estamos em direto na internet, em voaportugues.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti, a capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos na cidade de Gabu, com a Leste FM, e a Sitchanoko, em Bouba, é a rádio Papagaio. Na cidade de Canchungo, a Voz da América em português está com a Lera Band. Saudamos também a nossa rádio parceira na cidade de São Domingos, a rádio comunitária de Casumai, e na cidade de Catió estamos em FM com a rádio educativa. Na emissão deste sábado falaremos de independência judicial em Angola e do impacto que a rádio ainda tem na vida das populações, numa era em que imperam as redes sociais e a televisão. Mas agora vamos passar o mundo em revista com as notícias da atualidade neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mãe Simiguel e aqui nos estúdios com a Zainab Abdelrahman para apresentar as notícias. Os líderes africanos iniciaram uma cimeira de 2 dias neste sábado, numa altura em que o continente se debate com golpes de Estado, conflitos, crises políticas e tensões regionais. Antes da reunião em Addis Abeba, capital da Etiópia, o chefe da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, manifestou-se alarmado com a violência que assola muitas nações, tanto em África como noutras partes do mundo. O Sudão está em chamas, disse Faki, salientando também a ameaça jihadista na Somália, as tensões internas na República Democrática do Congo, concretamente a leste, o perigo terrorista no Sahel e a instabilidade constante na Líbia. O ressurgimento de golpes de Estado militares, a violência pré e pós-eleitoral, as crises humanitárias ligadas à guerra e ou a conflitos de alterações climáticas são fontes de preocupação muito sérias para nós, disse Faki aos ministros de negócios estrangeiros africanos na quarta-feira. Uma mini-cimeira destinada a encontrar formas de relançar o processo de paz na República do Congo, incluindo o líder congolês e o seu rival ruandês, teve início na sexta-feira à margem das principais reuniões da União Africana e devia continuar neste sábado. Mas o bloco de 55 membros tem sido criticado há muito tempo por ser ineficaz e tomar poucas medidas decisivas face aos numerosos conflitos e disputas de poder. Mais de 100 pessoas foram detidas em toda a Rússia depois de se aventurarem a depositar flores e homenagens várias ao líder da oposição, Alexei Navalny, escreve a Associated Press neste sábado, dia 17. Os memoriais de flores foram posteriormente removidos por trabalhadores supervisionados pela polícia, acrescenta a notícia. A OVD Info, um grupo russo de direitos humanos, disse em comunicado que Navalny foi transferido para uma das prisões mais duras da Rússia, localizada além do Círculo Polar Ártico. Durante 37 meses, Navalny passou 296 dias numa cela de punição brutal, refere o comunicado. Em tais condições, não havia necessidade de envenenar ou matar por meios violentos. Eles simplesmente tinham de esperar, acrescenta. O presidente dos Estados Unidos, entretanto, Joe Biden, reagiu na sexta-feira à notícia da morte de Navalny, culpando diretamente o presidente russo Vladimir Putin e usando a morte para repreender a Câmara dos Representantes por atrasar o financiamento para a Ucrânia. As autoridades penitenciárias russas dizem que Navalny, um feroz inimigo do presidente russo, morreu no campo de trabalhos forçados russo no Ártico, onde estava preso. A declaração oficial não foi confirmada de forma independente. A imprensa russa citou a autoridade do Serviço Prisional Federal, dizendo que a equipa médica foi chamada, mas não conseguiu registrar Navalny, de 47 anos de idade. Numa declaração no Salão Oval de Casablanca, Biden elogiou Navalny pela sua coragem em enfrentar continuamente Putin, mesmo depois de ter sido envenenado, tratado no estrangeiro e depois preso quando regressou à Rússia. E por último, neste bloco de notícias, rebeldes Houthi do Iêmen, apoiados pelo Irão, assumiram neste sábado a responsabilidade por um ataque na sexta-feira a um petroleiro no Mar Vermelho. Num comunicado, o porta-voz militar Houthi Yahya Sari disse que as forças navais do Iêmen dispararam mísseis contra o petroleiro britânico Pollux no Mar Vermelho, acrescentando que os ataques foram precisos e diretos. Os Estados Unidos restabeleceram as sanções aos rebeldes Houthi do Iêmen na sexta-feira, após seus contínuos ataques no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, colocando em perigo a segurança marítima internacional.
Especialistas em Luanda afirmam que o Estado angolano pode alegar independência judicial para responder ao grupo de peritos das Nações Unidas. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jurista Luís Gimbo, o analista político Albino Paquisi e o presidente da JPD, Serra Bango.
A justiça angolana está novamente na boca do mundo e volta a ser acusada de violação dos direitos humanos e para o caso do empresário São Vicente, detido em 2020. A posição do Grupo de Trabalho da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas refere que não foi dado o tempo suficiente para São Vicente a apresentar a sua defesa, acrescentando que o governo angolano deveria reconhecer o direito à compensação. O grupo de peritos concluiu também que a detenção de São Vicente violou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e pedem às autoridades angolanas a sua libertação imediata. Esta posição do grupo de peritos está a ser analisada em várias perspectivas entre especialistas em direito internacional e políticos que estranham o facto de só agora um órgão das Nações Unidas se pronunciar sobre direitos humanos diante de várias denúncias que as organizações não-governamentais nacionais têm feito nos últimos anos. Ainda sobre o mesmo assunto, os especialistas contactados pela Voz da América afirmam que esta posição não muito comum é mais um instrumento de pressão que a defesa do empresário São Vicente está a usar para encontrar uma solução sobre o processo judicial assumido pelo Ministério Público. Para o efeito, as nossas fontes consideram que as autoridades angolanas têm a legitimidade para acatar ou não esta posição, acrescentando que ela só é vinculativa depois de apreciada por órgãos das Nações Unidas. Ainda assim, o jurista Luís Gimbo ajuda-nos a compreender este caso e afirma que esta posição não vincula as Nações Unidas, mas trata-se apenas do relatório de um grupo de peritos que tenha de submeter junto do órgão máximo da instituição.
É mais fácil. E, aliás, esses instrumentos estão mais ao alcance da proteção da pessoa perante uma exposição da liberdade de opinião política contrária a quem está no poder. E a situação de São Vicente é uma situação em que ele foi condenado por um tipo de crime que quem leva na frente a bandeira é a própria Nações Unidas, o branqueamento de capitais. Ora, há aqui uma situação. Por isso eu entendo que Isabel dos Santos não recorreu a este instrumento, porque os seus casos são puramente económicos. E tocar ou recorrer a esta proteção, a esta ampla proteção dos direitos das pessoas para alcançar direitos de propriedade tem pouca chance. É o primeiro caso que eu assisto nesta circunstância, porque no final estamos a falar da propriedade de São Vicente, estamos a falar de desvio de fundos públicos, estamos a falar do combate à corrupção, do branqueamento de capitais, que são crimes em que há um compromisso de todos os Estados-membros das Nações Unidas e da União Europeia e dos governos, mas a defesa a nível internacional está a evocar a violação do direito à vida à pessoa, do tratamento à pessoa, e que naturalmente não vai alcançar vamos dizer, a causa da situação de São Vicente, e que o Estado angolano pode também resolver essa questão imediatamente, pode colocar São Vicente, pelo tempo de prisão que leva, pode colocá-lo a uma a uma situação que a lei permite na condição em que é evocada. Não é? Se tem questão de saúde, pode imediatamente fazer a prisão domiciliar com esta questão, não é?
Sim,
sim. Ou seja, resumindo, eu entendo que é mais uma pressão política de um processo de propriedade econômica, de interesse econômico de grupos bem identificados de advogados e conselheiros que apoiam a defesa de São Vicente, e não confundir que estamos perante uma decisão das Nações Unidas, somente estamos perante a apresentação perante um alto comissariado dos direitos humanos que vela pela proteção do direito das pessoas à entrada de um relatório que apresenta este caso.
Exato. É uma posição que não vincula no seu todo as Nações Unidas.
A posição ainda não é das Nações Unidas. O que
é apenas de um grupo.
É o grupo apresenta a um órgão específico das Nações Unidas e este grupo e esta Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas tem o dever de fazer a apreciação e depois, para ser uma posição das Nações Unidas, ela tem que desencadear uma série de situações que, no final, ela determina em tribunal. O Tribunal Internacional chamando o governo angolano. Então, estamos muito longe dessa situação.
Olhando para a condição do sujeito em causa, Luís Jimbo não tem dúvidas em afirmar que a defesa do empresário definiu uma estratégia que passa pelas instituições internacionais, tendo em conta as ligações de São Vicente com o exterior do país. Para Luís Jimbo, o alvo nestas circunstâncias será sempre o Estado angolano.
É preciso reiterar que Angola teve contacto com esse tipo de experiência da atuação do Alto Comissariado dos Direitos Humanos, porque cá em Angola já tivemos esse escritório, e sabem que as organizações não-governamentais têm, verificando uma constatação de violação, de abuso, de prisão arbitrária e outros instrumentos em que as Nações Unidas ratificam com os Estados dos membros, podem apresentar um relatório de parecer junto aos Alto Comissariado das Nações Unidas para ela apreciar os factos e aí sim desencadear um conjunto de mecanismos que está no papel das Nações Unidas desenvolver. E esta experiência foi cá em Angola nos anos 90, foi uma prática que até protegeu muitos ativistas, muitos políticos para a questão de prisões arbitrárias a nível do Estado ou de quem detém o poder. Neste caso em concreto, a defesa de São Vicente preparou neste processo, e até porque São Vicente tem fortes ligações e interesses económicos a nível da Europa, está bem conectado, preparou uma defesa internacional para além da defesa que fez a nível do processo nacional, não é? A nível dos tribunais da PGR cá em Angola. E recordo que um dos advogados contratados no caso de São Vicente foi um estrangeiro, se me recordo foi um francês.
Sim.
Que inclusive teve limitações, de acordo à nossa lei interna, de exercer a advocacia cá em Angola. Porque esta defesa de São Vicente foi pensada estrategicamente com muita antecedência. Defender São Vicente a nível dos instrumentos internacionais e defender a nível dos tribunais aquilo que é o direito.
Do ponto de vista da jurisdição aqui interna, eles não têm muitas possibilidades de como influenciar.
Não, da jurisdição interna, usaram tudo que a lei e a Constituição garante na proteção e nos direitos de São Vicente durante o processo. E isto foi esgotado até um recurso recente perante o Tribunal Constitucional. É? Da violação que se evocava de questões de direitos fundamentais. Ora, e terminada esta fase, é natural que a equipa de defesa de São Vicente despolitou uma defesa internacional. Mas a defesa internacional ela tem que atacar o Estado. tem que evocar uma situação que viola princípios internacionais.
Entretanto, o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia diz que as Nações Unidas já receberam denúncias de casos mais graves que do empresário São Vicente, mas sem nenhuma reação. Serrabango questiona a dualidade de critério nesta posição do grupo de peritos, que agora é conhecida.
Primeiro, é o facto de as Nações Unidas terem saído do seu comportamento, da sua atitude normal, que é de não procurar, em relação ao Estado de Angola, Estado angolano, não procurar criar alguma animosidade com posições que firam o orgulho do governo angolano, neste caso. E para casos semelhantes, as próprias Nações Unidas teve um posicionamento de quase que neutralidade. Nós lembramos que já fizemos chegar às Nações Unidas, por via das suas agências várias, casos semelhantes e mais graves destes, mais graves que esse, e que das Nações Unidas não recebemos quase nada. Bom, a questão agora que se coloca é se, em termos de princípio da igualdade dos cidadãos, igualdade de direitos, se São Vicente tem mais direito que outros tantos. Mas, de qualquer das maneiras...
Também não podemos aqui assumir uma questão de uma eventual ingerência num caso judicial de caráter interno?
Bom, é claro que as Nações Unidas não têm jurisdição sobre Angola e, portanto, não têm nenhuma influência, não pode decidir, nem pode orientar qual deve ser o comportamento dos órgãos judiciais de Angola. Deve apenas fazer apelos, como é, seguramente sejam como esse, fazer apelos ao Estado angolano. Mas outra questão que gostaria de dizer é o facto de qualquer maneira, as Nações Unidas reconhece que há violação de direitos humanos. Simplesmente falo para uma pessoa. Há violação de direitos humanos na generalidade em Angola, para todas as situações. E, portanto, em relação à detenção...
Mesmo que dizer que aqui, neste caso, as Nações Unidas não está a ser imparcial.
Está a ser parcial, está a ser parcial. Nós temos o caso de Atanas Neutro, que informamos à Comissão Africana, informamos às Nações Unidas em Genebra, enfim, e outras tantas situações.
Para Serrabango, as detenções injustas em Angola não são um caso isolado do empresário São Vicente. Admite, por outro lado, que o Estado angolano pode alegar a independência do Poder Judicial para não reagir a esta posição do Grupo de Peritos das Nações Unidas.
Todos nós sabemos que a situação do Sr. Dr. São Vicente, para lá do aspecto judicial, aspectos processuais, que nós não dominamos todos, não sabemos quais são os meandros do aspecto processual deste caso, há uma situação que se reclama, que é o facto de lhe ter sido negado, ou de forma frequente negar, o direito à assistência à saúde, não é? Portanto, deve ter direito à saúde em boas condições, como tantos outros detidos ou arguidos que se encontram na situação como ela. Agora, quanto à questão da compensação e reparação, essa é uma questão que a nós também nos preocupa, porque a questão da compensação e reparação, não só a São Vicente, mas a todos os outros cidadãos que são detidos e presos de forma injusta, consideramos injusta, e algumas vezes não é provada a sua culpabilidade, pois são postos em liberdade sem qualquer compensação. Falamos de Tanais Neutro, falamos desse cidadão que está em Moçambique, que está foragido, falamos do King, falamos de outros tantos, dos 15 mais 2, né, que até agora não receberam nenhuma compensação. Enfim, são várias situações.
Agora, o governo angolano deve ou não acatar este apelo das Nações Unidas?
Bom, o governo angolano não se vincula aos apelos das Nações Unidas. Ele é soberano, ele provavelmente vai alegar a sua soberania, né? É porque se acatar o apelo das Nações Unidas, vai abrir um precedente. É que todos os apelos das Nações Unidas, pois o governo vai se colocar, vai se vincular. Parece-me que não vai ser isso, salvo se, os corredores diplomáticos estão a ser feitos neste processo, digamos, repito, os corredores diplomáticos que estão a ser feitos para esse efeito, os lobbies, façam com que se chegue ao governo angolano, mas lá está, é uma questão de separação de poderes. O governo angolano poderá alegar que o poder judicial e não tem influência, nem interfere no exercício do poder judicial. E,
pois,
portanto,
vai alegar a independência dos órgãos judiciais, não é?
Exatamente, já sabemos como é que isso vai funcionar.
Por sua vez, o analista político Albino Pakisi fala da existência de um lobby que terá funcionado a nível das Nações Unidas. Por outro lado, O analista defende ser coerente acreditar na justiça angolana.
Me parece que houve um lobby que funcionou a nível da ONU. Primeiro temos que dizer isso. E depois, porque trata-se de um cidadão que é luso-angolano, portanto, português e angolano, mas a grande questão, na minha perspectiva, é que, para além de nós termos alguns casos e muitos de violação dos direitos humanos no nosso país, nós também tivemos muitos casos de corrupção no nosso país. Portanto, se por um lado respeitamos que esses departamentos da ONU devam interferir quando há, de facto, violação dos direitos humanos no nosso país e naqueles países onde é possível fazer isso, por outro lado, temos que dizer que a nossa justiça aqui deve funcionar, não com os constrangimentos que vêm de instituições internacionais, mesmo que nós sejamos signatários dessas instituições internacionais. A grande realidade é que a verdade é que o nosso tribunal, o nosso poder judicial apurou que havia indícios suficientes para Carlos São Vicente ir a julgamento, ser julgado e ser condenado na pena que lhe foi dada.
Mas aqui estes peritos manifestam alguma preocupação para os procedimentos.
Pois, mas o problema não... Ou seja, o problema dos procedimentos é resolvido a nível interno nos nossos tribunais. Agora, o que nós percebemos, mesmo não sendo advogados, percebemos efetivamente que houve algum enriquecimento ilícito. E nós que vivemos cá em Angola percebemos quais foram os contornos desse enriquecimento ilícito. Então, se o nosso tribunal julgou a figura de Carlos São Vicente e condenou a figura de Carlos São Vicente e apreendeu certos bens que pôs na esfera do Estado, porque esta pessoa terá lesado o Estado em muitos milhões de dólares, nós também acreditamos na nossa justiça. Mesmo que recebamos a pressão externa, nós também temos que acreditar na nossa justiça. Dizer que os nossos juízes julgaram em conformidade com a lei e com os factos apresentados na altura, e efetivamente, quer dizer, essa pressão internacional não pode destruir aquilo que é os nossos processos judiciais. Mas agora é evidente que, a nível, nós aliás temos uma secretária, portanto, dos direitos humanos, que naturalmente terá recebido esta intimação, e também o governo angolano, e deverão rever o processo. Mas isso não pode pôr em causa aquilo que é o nosso poder judicial, que nós somos um país independente. Apesar de tudo, nós somos independentes, somos um país soberano. E, portanto, isso não pode desacreditar aquilo que são os nossos processos, porque, para todos os efeitos, nós também sabemos, mesmo não sendo advogados e juízes, que muitas das pessoas que estiveram ligadas ao antigo presidente da República, Eduardo Santos, seus familiares e ou pessoas muito próximas a ele, defraudaram o Estado e prejudicaram o Estado em muitos milhões de dólares. Também é verdade. Portanto, nós, de alguma forma, temos de ter cautela com isto.
Mas, por outras palavras, podemos afirmar que as autoridades angolanas, neste caso o Ministério Público e também, eventualmente, o Ministério das Relações Exteriores, digamos, têm legitimidade no sentido de acatar ou não esta decisão ou esta posição do Grupo de Peritos das Nações Unidas?
Nós somos um país soberano, não? Nós temos que partir do princípio de que Angola é um país soberano. E estes peritos das Nações Unidas têm razão em fazer isso, têm entendido que alguma coisa terá corrido mal, tanto naquilo que foi o segmento do processo de Carlos São Vicente e de muitos outros. Mas a grande verdade é que nós somos um país soberano. E é preciso dizermos isso. Nós temos que nos posicionar. Porque eu não vou comparar isto, mas Arão, nós compararíamos isto a estas intimações que vêm de instituições internacionais, como o tempo hoje, não vamos acontecer hoje, soberano, não vamos deixar de aplicar a lei e a justiça no jurídico, por favor, por favor.
Mental Bino Paquisi afirma que muitas pessoas que acreditaram ser para a corrupção estrutural, muitas instâncias internacionais olham para os países africanos sem respeito.
Mas primeiro eu disse no princípio, Arão, que aqui terá havido um lobby a nível da ONU que de facto fez despoletar este departamento trabalhar neste processo para depois dizer que ele terá sido condenado num processo mal conduzido e injusto. Mas, Arão, e todos vamos lembrar que Carlos São Vicente teve em pouco tempo acumulado um património inimaginável no nosso país, desde os hotéis IU, 3As, e também um património incalculável de facto de imóveis. Mas também, nas suas contas foram encontradas 900 milhões de dólares, não é? Com todo o processo que nós sabemos que foi conduzido pelos nossos tribunais. Agora, é assim. Ora, nós somos um país soberano. Eu vou repetir isso. Nós somos um país soberano. Agora, a maneira como nós combatemos a corrupção depende, de facto, do titular do Poder Executivo. Agora, nós temos que fazer uma coisa. Muitas pessoas querem desacreditar o processo de combate à corrupção.
Eu sou daquelas pessoas que entendem que temos que começar por algum lado. Como dizem os romanos, Roma e Pavia não se fizeram num dia. Portanto, nós temos que começar por algum lado. E mesmo que não atue a todos, pelo menos alguns sentiram que nós começamos o combate à corrupção. E depois os próximos governos poderão continuar. Nós não sabemos quem será presidente em 2027. Se nós negamos tudo hoje do combate à corrupção, desde alguns partidos na oposição que dizem que não está a haver combate à corrupção nenhuma, e outros que dizem que não está a haver combate à corrupção nenhuma, a verdade é que alguns estão a ser detidos e presos e condenados. E os bens foram recebidos e hoje estão na esfera do Estado, muitos deles estão a ser leiloados, como vão ser leiloados agora os hotéis e os...
É por aí também que eu gostaria de ouvir o comentário. Podemos fazer uma ligação em relação ao início deste processo de venda ou de leilão de algum património que acumulou São Vicente?
Não é possível. Não é possível que uma pessoa como o Carlos São Vicente, e nós acompanhamos um carinho no processo, que até 95 não tinha aquele património todo, de repente, em 10 anos, consiga acumular 90 milhões de dólares, 900 milhões de dólares mais o património que tinha. Isso não é possível. E, portanto, é assim, muitas instâncias internacionais olham muitas vezes para os países africanos sem respeito, e peço desculpa dizer isso, sem respeito, porque pensa-se que tudo o que se passa no nosso país, em África, está errado. Não podemos acreditar nisto. Nós, pessoal, nós, enquanto país, não podemos acreditar nisto. Agora, se o Estado fez um julgamento a nível de juízes, de um coletivo de juízes, desde a instrução, desde procuradores, advogados, Ministério Público, e depois o Poder Judicial, entenderam que havia ali indícios suficientes para a pessoa ser julgada e condenada, e os seus bens serem recebidos em favor do Estado, é porque alguma coisa ocorreu, e a pessoa terá cometido alguns crimes da natureza de peculato e outros, bancamento de capitais e outros, que na condição em que ele se encontrava, eram crimes possíveis. Agora, os bens, o Estado vai leiloar. Eu penso que nesta altura há de facto essa pressão, porque o Estado vai leiloar os bens. Mas o Estado tem que seguir para frente. Eu tenho entendido que há muita coisa que não corre bem no nosso país, é verdade, mas o combate à corrupção é um combate para levar avante. E mesmo que alguns internamente no país não acreditem, outros também no estrangeiro não acreditem, a verdade é que isto tem que continuar. Aqueles que forem pegos nisto devem, de facto, responder, porque nos próximos anos, a partir de 2027, nós teremos outros arguídos, outros presos e detidos e outras pessoas que prestarão contas ao Estado angolano. O que temos que fazer é respeitar o poder judicial e fazer com que isso funcione. De outra maneira, estaremos a desrespeitar todo o processo e o país perde com isso, Arão. Nós, depois da guerra, não temos outra luta senão a luta contra a corrupção.
Albino Paquisi, Serra Bango e Luís Jimbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Deixam sequelas, 500 anos que nunca apagaram velas. Já dei a volta ao mundo, mas não tem lugar com ela. São lágrimas de sangue que tu não vês na novela. Filhos do afrobeat e do samba que vem do semba, da kizomba, funaná, da morna e da marrabenta. Na Europa ou na América, não importa, a gente inventa. Porque o negro, 100 euro ou 100 dólares se sustenta. Sou dos anos 80, minha mãe dos 60 independentes. Antes da guerra dos anos 70, e antes do whisky cola, eu mamei da água benta. Já tem chinês mulato, nem o Buda nos aguenta.
África, minha terra mãe, que os santos protejam esse lugar, terra da...
17 de fevereiro de 2024, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Des McConnon. Votos de um bom sábado na nossa companhia, é a Voz da América em português. Pode escutar esta emissão na onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. Na internet estamos em voa. Português.com, estamos em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial, estamos em São Tomé através do transmissor local da Voz da América, em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, na Beira Rádio Pax e na cidade de Quelimane estamos em FM com a nova Rádio Paz. Não esqueça, na Guiné-Bissau estamos em FM, em Catió com a Rádio Educativa, em São Domingos e a Rádio Comunitária de Casamai. Na cidade de Cachungo, estamos em FM com a Rádio Lero Bando. Em Bissau, estamos com a Rádio Pidjiguiti, Capital FM. Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, estamos com a Rádio Sitchanouco e a Leste FM. E estamos em FM na cidade de Buba com a Rádio Papagaio. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar do impacto da rádio nos dias de hoje. Teremos também aqui o caso de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, Angola e de Moçambique. Mas agora é a atualidade noticiosa no mundo.
Obrigado, Ana Guedes, novamente aqui nos estúdios, Amâncio Miguel e as notícias a esta hora aqui em Washington. Os líderes africanos iniciaram uma cimeira de 2 dias neste sábado, numa altura em que o continente se debate com golpes de Estado, conflitos, crises políticas e tensões regionais. Antes da reunião em Addis Abeba, capital da Etiópia, o chefe da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, manifestou-se alarmado com a violência que assola muitas nações, tanto em África como noutras partes do mundo. O Sudão está em chamas, disse Faki, salientando também a ameaça jihadista na Somália e as tensões eternas no leste da República Democrática do Congo, o perigo terrorista no Sahel e a instabilidade constante na Líbia. O ressurgimento de golpes de Estado militares, a violência pré e pós-eleitoral, as crises humanitárias ligadas à guerra e ou aos efeitos de alterações climáticas são fontes de preocupação muito sérias para nós, disse Faki aos ministros dos negócios estrangeiros africanos na quarta-feira. Uma mini-cimeira destinada a encontrar formas de relançar o processo de paz na República Democrática do Congo, incluindo o líder congolês e o seu rival do Ruanda, teve início na sexta-feira, à margem das principais reuniões da União Africana, e deveria continuar neste sábado. Mas o bloco de 55 membros tem sido criticado há muito tempo por ser ineficaz e tomar poucas medidas decisivas face a numerosos conflitos e disputas de poder. Continuamos a apresentar as notícias. Mais de 100 pessoas foram detidas em toda a Rússia depois de se aventurarem a depositar flores em várias homenagens ao líder da oposição, Alexei Navalny, escreve a Associated Press neste sábado, dia 17. Os memoriais de flores foram posteriormente removidos por trabalhadores supervisionados pela polícia, reporta aquela agência de notícias. OVD Info, um grupo russo de direitos humanos, disse em comunicado que Navalny foi transferido para uma das prisões mais duras da Rússia, localizada além do Círculo Polar Ártico. Durante 37 meses de detenção, Navalny passou 296 dias numa cela de punição brutal, refere o comunicado. Em tais condições, acrescenta, não havia necessidade de envenenar ou matar por meios violentos. Eles simplesmente tinham que esperar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reagiu na sexta-feira à notícia da morte de Navalny, culpando diretamente o presidente russo Vladimir Putin e usando a morte para repreender a Câmara dos Representantes por atrasar o financiamento para a Ucrânia. As autoridades penitenciárias da Rússia dizem que Navalny, um feroz inimigo do presidente russo, morreu no campo de trabalhos forçados russo no Ártico, onde estava preso. A declaração oficial não foi confirmada de forma independente. A imprensa russa citou autoridades do Serviço Prisional Federal, dizendo que a equipa médica foi chamada, mas não conseguiu ressuscitar Navalny, de 47 anos de idade. E por último, nas notícias, os rebeldes Houthi do Iêmen, apoiados pelo Irão, assumiram neste sábado a responsabilidade por um ataque na sexta-feira a um petroleiro no Mar Vermelho. Num comunicado, o porta-voz militar Houthi, Yahya Sari, disse que as forças navais do Iêmen dispararam mísseis contra o petroleiro britânico Pollux no Mar Vermelho, acrescentando que os ataques foram precisos e diretos. Os Estados Unidos restabeleceram as sanções aos rebeldes Houthi do Iêmen na sexta-feira, após seus contínuos ataques no Mar Vermelho e no Golfo do Aden, colocando em perigo a segurança marítima internacional. Além disso, na noite de sexta-feira, o Comando Central dos Estados Unidos conduziu com sucesso dois ataques de autodefesa contra um míssel de cruzeiro antinavio móvel e uma embarcação móvel de superfície não tripulada do Iêmen.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de bom sábado para todos e bom fim de semana.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Em Angola, abrir uma estação de rádio não é fácil, dizem os jornalistas angolanos.
William Toné, um dos pioneiros a solicitar licença de rádio comercial em Angola, denuncia que o executivo angolano cria barreiras para inviabilizar a atribuição de licenças a quem quer contribuir verdadeiramente à liberdade no país.
O sistema, tal como faz em relação à comida, faz em relação ao conhecimento, à informação, aos direitos mais elementares do homem, faz uma barreira para inviabilizar. Eu não vejo, portanto, quem não é do sistema, não está com o sistema, ou as exceções, que é por acordos, não tem efetivamente rádios. As rádios são dadas de acordo com interesses. Depois fazem-se leis macabras para impedir.
Capita Inga, promotor de iniciativas de rádios comunitárias, aplaude os avanços do ponto de vista de números, mas condena a forma como são cedidas as licenças de rádio.
Agora, recuos é a perspectiva que se cede às frequências, porque as frequências hoje, aliás, são dadas em torno do partidarismo, em torno de uma ideologia partidária. Hoje, quem não é do MPLA não consegue obter uma frequência, e se consegue ter essa frequência, deve ter rabo preso ao partido que sustenta Angola há mais de 45 anos.
O jornalista diz que o executivo angolano cria lei para impedir a legalização de rádios e questiona a não existência de rádios comunitárias no país.
Por que é que hoje não temos rádios comunitárias a nível do país? É porque a tendência, os valores que se exige para a criação de uma rádio é totalmente exorbitante.
O analista Agostinho Sicato faz a seguinte análise dos avanços e recuos sobre as rádios em Angola.
Em Angola, um dos avanços que se resistiu é o surgimento, claro, de muitas estações de rádio, de modo particular em Luanda, e nota-se já rádios online e até mesmo as vão nascendo também outras rádios. Portanto, esta é um ganho. De facto, é um avanço, mas continuamos ainda recuados no campo dos direitos e liberdades. Portanto, continua a haver ainda dificuldades dos jornalistas à liberdade de expressão.
O Estado angolano controla o maior número de emissoras em todo o país. A Voz da América tentou o contacto com o Diretor Nacional de Informação do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, João Temba, mas sem sucesso. Coque Mukuta, Luanda.
O Amâncio Miguel conversou sobre a rádio, dia da rádio, com Siaka Fati, da rádio Ulera Band, na cidade de Kachung, na Guiné-Bissau, o qual lamenta a falta de apoio para o meio que mais atinge a população guineense. E falou também com Nuno Ferreira, da rádio Morabeza, em Cabo Verde, o qual acredita que a rádio vai resistir aos abalos de outros meios de comunicação.
Obrigado, igualmente. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Voz da América. O cenário da rádio na Guiné, nestes últimos tempos é lamentável, porque há grande dificuldade propriamente para sustentar a rádio. O Estado não subvenciona nenhum órgão do país, principalmente as rádios comunitárias. Nós que vivemos na comunidade sabemos que, como é que fazemos para sustentar a rádio. E também há limitações em termos de conteúdos a ser publicado aqui na Guiné. Uhum. E são cenários que se vivem aqui na Guiné em termos da rádio. E há tanta dificuldade para sustentar a rádio comunitária em termos da energia, porque cá na Guiné não há energia. Uhum. Então fizemos esta dinâmica para que possamos alimentar as nossas emissões diárias. Isso de uma ginástica junto das comunidades, e graças a Deus conseguimos fazer. Mas em termos do Estado, nada. Isso significa que rádios do país não são subvencionados. E há taxas ainda que as rádios são cobradas, que muitas das vezes as pessoas consideram de ilegal.
E em termos de audiência, para terminar, se há que as pessoas ainda seguem muito a rádio, no meio rural em particular?
Sim, senhor. Nós estamos aqui em Canchungo, mas conseguimos cobrir três setores ao redor de Canchungo e um pouco da região de Lambo e Jaguas. Nos programas de interatividade, vimos que as pessoas escutam a rádio, apesar de o tempo já se vive. O internet e as páginas de rede social levam mais as pessoas a ver, mas aqui na nossa zona, principalmente, onde abrimos a linha, vimos a interação dos ouvintes, e há pessoas que procuram entrar, mas não conseguem. Uhum. Há grande audiência aqui nesta nossa zona.
Muito obrigado, Siaka, a continuação de um ótimo dia, e esperamos que dias melhores venham para a rádio aí na Guiné-Bissau. Da Guiné, vamos a Moçambique para falar da rádio em Cabo Verde. Nuno, boa noite.
Boa noite, Amâncio. Uma grande volta que tu estás a dar, vir até Moçambique para depois regressar a Cabo Verde.
É verdade. O Nuno Ferreira é da rádio Morabeza de Cabo Verde. Ele, além de ser parceiro da Voz da América, é um homem de rádio. Basta abrir as redes sociais para ver a fama que o Nuno tem. Nuno, passar o dia da rádio fora de Cabo Verde, como é que é? Escutou muita rádio aí em Maputo?
Eu escuto sempre muita rádio onde quer que viaje, é um hábito que eu tenho antigo. E não estive na rádio hoje, mas estive rodeado de jornalistas e alguns deles também da rádio, portanto estou em casa.
E como é que tem sido o cenário, já agora que estamos nessas voltas muito complicadas, como é que tem sido o mundo do rádio, quer em Moçambique, que conhece, quer em Angola, que também conhece, e em Cabo Verde? Alguém acreditava que com as redes sociais era o nosso fim?
Mas o nosso fim também já tinha sido anunciado quando a televisão surgiu, e depois quando apareceu a internet e depois as redes sociais, e o nosso fim vai sendo sempre adiado. E esta é uma das grandes características da rádio, a capacidade que a rádio tem de se adaptar aos novos tempos. Porque a rádio é muito ágil, a rádio é leve, é fácil transformar a rádio noutra coisa sem perder a sua essência. E isso é algo extraordinário, é um ativo muito grande que a rádio tem e que falta a outros meios de comunicação social. E depois, a rádio continuará a ser sempre muito relevante, quer em contextos muito particulares, e ouvimos agora o exemplo da Guiné-Bissau, quer em qualquer contexto internacional, pela sua portabilidade, pela capacidade que a rádio tem de estar em todo lado e de se fazer ouvir em todo lado. E por uma outra questão que eu acho que é um ativo extraordinário que nós ainda não estamos a saber aproveitar da melhor forma, até na nossa própria promoção enquanto rádios, enquanto profissionais de rádio. A rádio é o único meio que nos permite ouvi-la, estar com ela e continuar a fazer outras coisas. A televisão não permite isso. As redes sociais são feitas exatamente para o contrário, para não estarmos ali permanentemente a passar o dedo. A rádio não. A rádio não é egoísta. É um meio que não é egoísta. É um meio que não se importa de partilhar a atenção de quem nos ouve com outras coisas. O ouvinte pode estar a seguir a rádio e a fazer outras coisas. Pode estar a ouvir a rádio e a trabalhar, a cozinhar, a fazer lides domésticas, pode estar no trânsito, pode estar até, imagine-se, a ouvir rádio e a ler notícias no site. e nenhum outro meio permite isto. Isto é um ativo extraordinário num mundo como o nosso, em que nós vivemos hoje, em que as pessoas estão hiperestimuladas desde manhã até à noite. Toda a gente está sempre a reivindicar a nossa atenção. A rádio não. A rádio está ali, quando nós ligamos o botão, ela fala connosco e permite-nos continuar o nosso dia-a-dia, e ela está sempre ali, basta nós puxarmos o botão.
Nuno, ainda temos 2 minutos, no entanto, neste ecossistema todo, a rádio também tem que se adaptar, e um dos figos da rádio, que é o podcast, está a dar.
Sim, talvez nos países para os quais nós estamos a falar ainda haja um longo caminho a percorrer. Em mercados mais consolidados, o podcast afirmou-se e é hoje uma forma extraordinária de distribuir conteúdos. No nosso caso, no caso da Rádio Morabeza, nós desde há algum tempo esta parte também apostamos nesta forma de distribuir conteúdos e chegar a novos públicos, nomeadamente a públicos mais jovens, mas a rádio, como tu dizes e como te disse, tem esta capacidade de se adaptar. E se o podcast é uma nova forma de conquistar a audiência, nós rapidamente nos adaptamos e exploramos esse caminho. Há um caminho também a percorrer nessa área nos nossos países, em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde. Algumas coisas estão a ser feitas, mas o podcast depois também depende muito da disponibilidade de internet, uhum. E nós sabemos que a internet continua a ser algo limitada, nomeadamente em largura de banda, mas acima de tudo na disponibilidade de megas, e isso condiciona um pouco o desenvolvimento destas plataformas nos nossos países, mas creio que é por aí que vamos seguir. Sem deixar de fazer a rádio dentro do estúdio, em direto, de microfone aberto, com aquela característica própria do improviso e das conversas soltas como esta que estamos aqui a ter.
E vamos agora juntos, Nuno, cantar Somos os Cantores do Rádio.
Não, eu não vou cantar, que és tu. E ficamos por aqui. Eu ouço-te cantar e continua lá, que estás no bom caminho.
Um grande abraço, Nuno Ferreira, falando a partir de Maputo, Moçambique. Somos cantores do rádio. O Nuno negou cantar. Próxima vez vais cantar, Nuno.
Nós somos os cantores do rádio. Levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono. De manhã nós vamos te acordar. Nós somos os cantores do rádio. Nossas canções cruzando espaço azul.
Em Moçambique, para o Dia da Rádio, falámos com um grande comunicador, Sérgio Faifa, em frente ao microfone há mais de 30 anos de rádio. O Sérgio, que já em criança se imaginava um homem da rádio, disse-nos que rádio, sem sombra de dúvidas, é a minha vida. Numa era que é marcada pela velocidade vertiginosa da inovação tecnológica e pela rápida obsolescência de plataformas novíssimas, uma após a outra, qual é que é o papel, de facto, da rádio tradicional neste momento?
É um momento muito importante que todos nós, radialistas, comunicadores, estamos a viver, porque, vamos lá, é o início do segundo século da existência da rádio. Eu vou fugir muito à opinião, da opinião de muitos que dizem que a rádio tem estado a perder o seu espaço, tem estado a perder terreno. Na minha opinião, eu acho o contrário. Eu acho que a rádio continua a manter o seu espaço, a manter a sua audiência, olhando particularmente para o meu país, para Moçambique. Eu sinto que a rádio tem estado a crescer. Temos sempre novos ouvintes, temos sempre novos programas. Percebo que hoje em dia temos esta questão das redes sociais, etc, uhum. etc. Mas com os podcasts, com o streaming, é possível continuar a dar vida à rádio no planeta Terra. Portanto, eu acho que a rádio consegue sempre contornar e encontrar um caminho novo para estar presente na vida das pessoas.
Sérgio, uma das coisas que tu dizes é que a tua paixão pela rádio começou bem cedo e falas de estar sentado debaixo de uma mesa a imaginar um pouco o teu mundo como radiologista. Alguma coisa mudou desde esse teu sonho de radiologista até hoje em termos do teu posicionamento na rádio?
Não, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa bastante descontente comigo mesmo, entre aspas. Eu nunca estou feliz com o que faço. Eu quero sempre fazer o melhor e estou sempre a criar coisas novas. E é algo que vem comigo desde criança, porque, como bem disseste, eu ficava debaixo de uma mesa e criava esse mundo imaginário da rádio, brincava com o Chirico do meu pai. Chirico era um rádio que era muito popular na altura, aqui em Moçambique. Eu ficava na varanda do prédio onde vivia com os meus pais, a fazer relatos dos carros que lá passavam. E hoje... eu tenho estado sempre a beber de outros comunicadores ou de outras galáxias radiofónicas. Eu acho que é isso que me faz também estar dentro deste tempo, porque tenho ouvintes desde crianças até aos mais velhos. Isso sempre aconteceu na minha vida. Então, eu continuo apaixonado pela rádio. E uma das formas que eu tenho de mostrar aos ouvintes, ao mundo, que eu sou um amante da rádio, são as maratonas radiofónicas que de vez em quando eu faço. Neste momento sou o único em Moçambique que já conseguiu fazer, vamos lá, 60 horas de rádio ininterruptas num estúdio, e sempre sobre algum lema, alguma causa social.
Diz-se que os jovens hoje em dia não ligam muito à rádio, preferem não só as redes sociais, os seus telemóveis, e depois aparece a televisão. Como é que se atrai uma jovem audiência para a rádio?
Olha, eu sempre usei uma técnica. Quando as redes sociais chegaram, principalmente o Facebook, eu comecei a levar a rádio para o Facebook. Para quem entra, por exemplo, nas minhas páginas, tanto no meu website, sergiofive.com, no meu canal do YouTube, no meu Facebook, no meu Instagram, no TikTok também, eu estou em quase todas as redes sociais de todas as plataformas, eu sempre levo a rádio para lá. E isso acaba suscitando curiosidade de parte de algumas pessoas, e há pessoas também que já nascem com esta vontade também, de vontade de fazer rádio, de ser um apresentador de televisão, um apresentador de rádio. E acredita, eu recebo convites quase todos os dias, aliás, pedidos de muitos jovens, atenção, de muitos jovens apaixonados pelo mundo da rádio, desta caixinha, que hoje já não é assim tão caixinha escondida, porque através destas novas plataformas as pessoas podem ter uma imagem do que é a rádio. No passado era tudo muito escondido, e hoje já não é bem assim. Então, volto a repetir, eu recebo pedidos todos os dias. Então, temos novos ouvintes, temos mais pessoas apaixonadas pela rádio e por esta vontade de fazer programas, de criar programas. Um exemplo disso é a Rádio Mãe em Moçambique, que até hoje tem o programa Tempo dos Mais Pequenos, né? Os programas infantis, onde eu comecei, e tem sempre lá crianças, tem sempre programas infantos juvenis. Então, eu, sinceramente, eu olho com bons olhos o futuro da rádio. A rádio, repito, sempre arranja uma forma de contornar e de estar presente na vida das pessoas. E depois temos programas hoje de televisão que estão muito ligados também com a rádio, são transmitidos em simultâneo. Portanto, a rádio está sempre presente.
As Nações Unidas estão preocupadas com o potencial da ligação entre o narcotráfico e o narcotráfico alimentar o terrorismo, mas também estão preocupadas com os raptos de empresários em Moçambique que voltaram à ordem do dia.
O representante da agência da ONU sobre droga e crime em Moçambique, António de Vivo, admite a possibilidade dos grupos terroristas em Cabo Delgado estarem a ser financiados pelo tráfico de droga internacional.
Existem alguns indícios que apontam nesta direção, mas isto é tudo algo que terá que ser investigado e que terá que ser aprofundado. O que é certo é que estas ligações entre criminalidade organizada e grupos terroristas é algo que já se verificou em outros países, e existem, obviamente, todos os elementos para que isto possa acontecer, vir a acontecer, se não está já a acontecer, obviamente, está ainda também aqui em Moçambique.
Por outro lado, António de Vivo sugere que o governo aposte na cooperação internacional para o combate aos raptos, destacando que a agência da ONU já está a colaborar com a Procuradoria-Geral da República e Serviço Nacional de Investigação Criminal para dotar o país de capacidade técnica para o combate a este tipo de crime.
Nós estamos a trabalhar muito, tanto com a Procuradoria-Geral como com o CERNIC, e estamos a trabalhar tanto em termos de capacitação técnica, assim como de fornecimentos de equipamento especializado, que será finalizado a implementar uma resposta mais eficaz a este fenómeno. O que é obviamente importante sublinhar é que, eu sou italiano, se diz que Roma não foi construída num dia, e também estas respostas são respostas que podem demorar.
Para o analista e jornalista Alexandre Schuri, a teoria de ligação do tráfico de droga e o terrorismo deve ser levada a sério por Moçambique.
E reforça também essa tese de que o próprio terrorismo é financiado por traficantes de droga. Abrir cada vez mais o corredor aqui em Moçambique para a circulação da droga, quer dentro e quer em trânsito para outros países.
Quanto à cooperação internacional para o combate aos raptos, Schuri é da opinião de que se deve pôr em prática alguns projetos que já haviam sido iniciados para a cooperação internacional para estancar este crime.
Na verdade, no Moçambique chegou a hora de ter que buscar sinergias fora do país, porque aqui dentro a situação já está difícil, já não conseguimos, por nossos próprios meios, combater o terrorismo.
Sobre a atual situação de terrorismo na província de Cabo Delgado e dos raptos, o Executivo voltou a analisar os temas em reunião do Conselho de Ministros e a porta-voz não avançou muitos detalhes, senão apenas que as forças de defesa e segurança estão no terreno a combater o fenómeno. Ludovina Bernardo.
Queremos aqui garantir que as medidas que as nossas forças e as instituições de nível central estão a realizar para combater o terrorismo são de saudar. Em relação aos raptos, também foi prestada informação, no geral, relativamente à situação da segurança e ordem pública. Como dizia, os setores respectivos estão a trabalhar.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
África, minha terra mãe, que os santos protejam esse lugar, terra da Palanque em Congonha. África minha, e você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar, vem provar dessa marabenta. África minha, oi, 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 vem provar dessa marabenta. África minha, oi, 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 vem provar dessa marabenta.
Terra de Chaka Zulu, Bombonha, na Samora, Nelson Mandela. Do ouro, do petróleo e das pedras amarelas, onde a febre se cura com comida na panela. E a alegria é a tristeza que herdou guetos e favelas. O tempo passa, memórias deixam sequelas. 500 anos que nunca apagaram velas. Já dei a volta ao mundo, mas não tem lugar com ela. São lágrimas de sangue que tu não vês na novela.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América deste sábado, 17 de fevereiro de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se Décima Conan, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Bom fim de dia de sábado, bom fim de semana.
Já tem chinês mulato, nem o Buda nos aguenta.
África, minha terra mãe, que os santos protejam esse lugar, terra da palanque em Congonha. África minha, e você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar, vem provar dessa marabenta. África minha, oi, 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 vem provar dessa marabenta. África minha, oi, 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 vem provar dessa marabenta. África minha,
terra do verde, azul, amarelo, preto e vermelho, eu aprendi a honrar a história em nome dos companheiros, onde pouco se partilha porque o povo é hospedeiro, e a música é alegria mesmo com pouco dinheiro, criado com farinha amarela e água de coco. Leão fora da selva, herdeiro de minha codo. Respeito ao Cocoana, se não vais levar Xamboco. Em terra de Machamba, Muzungo, vira-se povo.
Tenho fé que haja mudança, num futuro uma esperança. Tens o valor da riqueza, num sorriso de criança. Alegria e natureza, princesa de Capulana. Acredita na mudança, nossa alma é africana.
África é minha terra mãe, os santos protejam esse lugar. Terra da Palanque em Congonha, África minha.
E você que vem lá de longe, deixa nossa estrela te guiar. Vem provar dessa mãe.